prazo. Quer voltar atrás ao branco de horas individual e prejudicar horários, a estabilidade e as condições das famílias. Torna mais fáceis e irreversíveis os despedimentos. Desprotege tantos e tantos trabalhadores, sobretudo os mais vulneráveis. O povo diz que o algodão não engana. E os senhores deputados? Muito obrigada.
Senhor deputado Paulo Seco, para responder a este conjunto de pedidos de esclarecimento.
Senhor Presidente, Senhora Deputada Carla Barros, realmente eu podia vestir o fato de super-homem, levantar-me de manhã e vir salvar o país, mas não me compete a mim, compete a 230 deputados que estão neste hemiciclo. Esse é o número um. Nós não vivemos de trampolins, embora muitas das vezes dentro do hemiciclo seja quase um circo bastante agradável. Não vivemos de trampolins e eu não ando aos saltos, como devem entender. Relativamente à questão de pertencer à CGTP, jamais em tempo algum o Grupo Parlamentar do Chega e eu pessoalmente pertencemos a centrais sindicais. PS e PSD já não podem dizer o mesmo. No que diz respeito à questão do pacote laboral, é claro, se o Governo estiver disponível para negociar o que é o outsourcing, o que são os despedimentos ilícitos, a questão de banco de horas e muitos mais, acho que temos uma fonte de bem de entendimento entre todos, como é evidente. Deputada Dália Miranda, vamos falar de uma forma muito prática. Com o devido respeito que me assiste e pela atenção que tenho por si e por todos os deputados, parece-me um tanto ou quanto estranho, vindo do Partido Socialista, uma questão de moralidade política para aqui, quando nos últimos 10 anos 500 mil jovens saíram deste país. Quem é que estava no governo? Parece-me que era Partido Socialista e Partido Social Democrata. Parece que as políticas de um e do outro não funcionam. Parece que não funcionam. Sr. Deputado, eu não o interrompi, nem é para si que estou a falar. Na verdade, o que querem fazer neste momento o Partido Socialista é nada mais, nada menos que uma gingana política a este Governo. Não me compete a mim defendê-los, mas aquilo que não fizeram nos últimos 8 anos estão a tentar fazer neste preciso momento. Não contem que o Partido Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, terminou. Temos que passar para a próxima declaração política. E agora é o Partido Socialista, a sua deputada Sofia Pereira, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, dirijo-me esta Câmara em dia de greve geral, como todos perceberam. Deixem-me, por favor, pela importância do dia, relembrar uma evidência democrática que muitos tentam desvalorizar, aliás, hoje já vários o tentaram fazer. A greve é um direito e é a forma dos portugueses que trabalham de se fazerem ouvir, de, através da sua força, que é no final do dia o seu trabalho, das suas angústias, daquilo que todos os dias este Governo tem vindo a querer tirar aos portugueses. A maioria do país é trabalhadora. São poucos os que não vivem dos seus rendimentos, do seu trabalho. São poucos os que não dependem do seu salário ao final do mês. Senhoras e senhores deputados, são mesmo muito poucos os que não são afetados pelas decisões estruturais e erradas deste Governo. Esta greve geral é sobre a reforma laboral, mas podia ser sobre uma causa mais abrangente. Esta greve poderia muito bem ser sobre as constantes políticas regressivas deste Governo. Porque isto é positivo para quem? Para uma mulher que quer ser mãe e precisa de segurança e vê o seu vínculo adiado, para o jovem que quer sair da casa dos seus pais, mas chega ao banco com um contrato precário e não consegue assegurar que pode ter uma casa. Que país é este que prolonga contratos a termo, precisamente quando milhares de portugueses precisam de estabilidade para poder chegar ao banco, para poder pagar uma casa, para poder construir as suas vidas? Que país é este que introduz um banco de horas que torna incerta até uma coisa tão simples como se pudessem ir buscar os seus filhos à escola? O rendimento disponível dos portugueses é baixo. Mas deixem relembrar-vos uma coisa, O teto, o preço de uma habitação está a tornar-se asfixiante para a maior parte dos portugueses, para a maior parte dos jovens portugueses. Esta incerteza laboral tornou-se um obstáculo aos sonhos concretos de milhares de jovens. E estas questões até parecem separadas, mas não são, senhoras e senhores deputados. Quem vive na incerteza laboral vive também na dificuldade de aceder a um crédito. Quem não consegue aceder ao crédito fica mais exposto a um mercado de arrendamento que é cada vez mais caro. E é por isso que esta reforma laboral e a habitação são hoje duas faces do mesmo problema. Senhoras e senhores deputados, o Banco de Portugal diz-nos que em Portugal comprar casa, uma casa mediana, pode representar 102% para o esforço de uma família do rendimento mediano. 102%, senhoras e senhores deputados, mesmo entregando todo o seu rendimento, mesmo assim não conseguem pagar uma casa e diz que se orgulham. Mas, entretanto, com todo este rendimento que não chega, este país, com estes números, com esta pressão, o Governo decide vender património do Estado público que podia dar respostas à habitação. Porque relembro que a resolução do Conselho de Ministros, número 159/2025, colocou em processo de alienação 16 imóveis públicos. 10 dessas casas são em Lisboa. 10, precisamente, na cidade, onde cada vez mais a habitação tem a sua expressão mais brutal. 2 desses imóveis já foram vendidos. Eu relembro, para quem não se recorda, na rua Filipe Fouque e outro na Avenida Visconde de Valmor, foram vendidos abaixo da mediana do valor de mercado e a mais de 40%. Relembro-vos, tenham calma, senhores deputados, eu sei que é complexo, mas reparem, o conjunto dos imóveis públicos libertados para a concentração de serviços públicos poderiam representar 450 alojamentos, 450 casas em Lisboa, na cidade, onde os jovens e a classe média não conseguem viver. Deviam-se envergonhar e pedir desculpa aos portugueses. O Governo podia ter colocado estes imóveis ao serviço das pessoas, podia ter estudado soluções de habitação pública acessível, podia ter mobilizado o património do Estado para responder a uma emergência nacional. Decidiu vendê-los, preferiu, e esta escolha tem consequências, sabem qual é que é a consequência? É que este Governo que escolhe este caminho não percebe nada do que é que se passa no país, não percebe o que é que os portugueses precisam e a única coisa para que servem é para agravar a crise na habitação. E por isso eu pergunto-vos sinceramente, acham mesmo que está melhor? Acham mesmo que está melhor com um governo que promove a especulação, em que é muito forte com os fracos, mas é mesmo muito fraco com os fortes? Acham que estas reformas vão ajudar um jovem que chega ao banco com um contrato precário a pedir crédito para uma casa com estes preços especulativos, que os senhores aparentemente adoram? Acham que depois de 2 governos, 3 pacotes, 2 anos de anúncios vazios, a habitação está melhor? Tem a lata de dizer isso a um português. Reparem, os incentivos que dão aos senhorios resolveram o problema das rendas. Acham que os portugueses, quando os olham olhos nos olhos, conseguem dizer-lhes que os preços das casas estão mais baixos, que podem comportar o cabaz alimentar, quando olham para as rendas, para os salários, para a prestação do banco, que a sua vida ficou mais fácil, senhoras e senhores deputados? O que estão a fazer? Estão a fazer alguma coisa para mobilizar o património do Estado? Para reabilitar em larga escala? Para que tenhamos um parque habitacional público digno de seu nome? Senhoras e senhores deputados, se forem sérios, vão responder que não. E este governo está a construir um país que é mais inseguro para quem trabalha, é mais caro para quem precisa de uma casa. E deixem-me dizer-vos que o ónus sobre o estado do país não podia mesmo ser mais objetivo. Podem agitar o papão de governos passados, mas vocês, o Partido Social Democrata, governa 2 das maiores cidades do país, ocupam 2/3 da direita desta Assembleia, já constituíram 2 governos e venceram 2 eleições. Celebram desenfreadamente o próprio poder. Os senhores deputados e este governo não são capazes de se responsabilizar por absolutamente nada, não têm coragem política de se responsabilizar pelos vossos insucessos, pelo fracasso de Portugal, que é o vosso, é a vossa marca que está no insucesso dos portugueses. Os vossos acordos entre ajuda responsabilizam uma direita que não responde pelo estado de vida dos jovens em Portugal e pela classe média. Agitam-se nas bancadas, acenam a autoridade, falam mais alto, mas há uma coisa que não fazem. Não servem os portugueses, não servem esta geração, não servem quem lá fora está, também no dia de hoje, a garantir que tentam ser ouvidos apesar de o desvalorizarem. Do trabalho à habitação, falham com portugueses, falham com Portugal, têm de começar de forma mais humilde e até mais patriótica a responder pelo país que estão a construir, ou neste caso, a destruir.
O senhor deputado tem 4, presumo 2-2, certo? Senhor deputado Eliseu Neves, chega para o primeiro pedido de esclarecimento.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Sofia Pereira,
aquelas suas palavras dali eu interpreto como demagogia política. O legado do Partido Socialista na habitação é o retrato perfeito desta desgovernação. Durante anos o PS insistiu em receitas ideológicas que asfixiaram o mercado, atacaram os proprietários e falharam estrondosamente com os portugueses. Prometeram milhares de casas públicas com fundos do PRR. Mas a execução foi uma miragem e o parque público continua residual. Ao preferir o congelamento de rendas e o pânico regulatório, o PS conseguiu o oposto do que pretendia. Afugentou o investimento, retirou milhares de imóveis do mercado de arrendamento e empurrou as rendas para valores incomportáveis. Destruíram a confiança de quem investe e a esperança de quem procura um teto. A habitação não se resolve com propaganda ou com o Estado a querer controlar tudo, mas sim com estabilidade, confiança e choque de oferta. Perante o falhanço absoluto das vossas políticas, deixo uma pergunta clara e direta à bancada do Partido Socialista. Como é que o PS justifica ter governado tantos anos prometendo habitação acessível quando a única coisa que entregou ao país foi um mercado destruído, rendas recorde e milhares de jovens empurrados para fora de Portugal por não conseguirem pagar uma casa? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sofia Pereira, Portugal teve no ano passado uma das subidas mais acentuadas no preço das casas da União Europeia, 16% já descontando a inflação. Na zona euro, Portugal foi mesmo o país com a maior subida em contraciclo com as maiores economias europeias, como a Alemanha e a França. Mas o Governo e o Ministro das Finanças parecem estar cada vez mais desligados da realidade da maioria das pessoas. Há dias o Sr. Ministro das Finanças dizia com uma leveza gritante que 2.300 euros são uma renda moderada que anda por Benfica e que é isso que vê. Pois bem, se existem rendas de 2.300 euros, isso não demonstra que sejam moderadas. Demonstra precisamente a dimensão dramática da crise da habitação. Num país em que o salário mediano líquido fica 1.000 euros abaixo desse valor. Quando o Governo prescinde da receita fiscal, falo para atingir um objetivo político. E neste caso, o objetivo deveria ser aumentar a oferta e reduzir os preços. Só que as medidas que o Governo tem levado a cabo têm exatamente o efeito contrário. Proteger e incentivar segmentos de mercado já inacessíveis para a maioria das pessoas. Instituições internacionais, como a OCDE e o FMI, dão razão ao que o Livre diz há muito tempo. Que as isenções de IMT e imposto de selo inflacionaram os preços finais e enriqueceram promotores e que a descida do IVA na construção e do IRS para estas rendas moderadas estimulam a procura no mercado já asfixiado, aumentando as margens de lucro dos grandes promotores. Pergunta-se, Sra. Deputada, se o PS não considera extraordinário que o Governo use o dinheiro de todos os contribuintes para prescindir de receita fiscal e subsidiar promotores imobiliários, anunciando que está a ajudar a classe média, quando na verdade está apenas a ajudar quem já consegue pagar uma renda de 2.300 euros. É um Governo que não se preocupa com a sobrecarga financeira com o custo da habitação para tantas famílias que empurram despesas como a alimentação e a educação para segundo plano para poderem suprir o custo da casa. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sofia Pereira, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as questões. A propósito da questão do Sr. Deputado do Chega, deixe-me dizer-lhe que as interpretações que tira das palavras que eu digo, com isso eu convivo bem. Eu pensei que ia usar o tempo que o seu colega não usou para dizer se vão ou não aprovar o pacote laboral, mas também o que dissessem não poderia levar a sério, porque o que dizem de manhã não dizem à tarde e que não têm absolutamente nada para acrescentar, seja na habitação, seja no trabalho, seja na mobilidade, papagueiam um conjunto de coisas que acabam por não ter um mínimo de tradução na vida das pessoas. Portanto, Sr. Deputado, da vossa parte, pode se acalmar, porque de facto, quando nós dizemos que vocês nada fazem, porque não têm nada para acrescentar, ficam muito enervados, mas não precisam de ficar, porque no final do dia, aquilo que dizem de manhã não dizem à noite, portanto eu nem vos levo a sério. Em relação à pergunta da Sra. Deputada do Livre, de facto, eu mais do que extraordinário, acho lamentável que um governo que vê o custo de vida das pessoas, da classe média, dos jovens, a agravar-se, o que decidem é estar contra eles. Quando a direita está no governo, não tem nada para acrescentar aos trabalhadores. Só retiram, as casas ficam mais caras, promovem a especulação, edifícios públicos que podiam ser reconvertidos com casas para viver, senhoras e senhores deputados.